Estará na altura de acionar o botão de pânico no governo? Em plena pandemia, o ministro que tutela o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, envolvido na morte, faz este sábado 9 meses, de um cidadão ucraniano, veio dizer que foi vítima da incompreensão de muitos comentadores e que garantiu ter feito tudo o que podia fazer. Marcelo Rebelo de Sousa veio exigir uma solução radical, mas António Costa responde que o ministro fez o que lhe competia e mantém a confiança. Pela pista fora, vai já o plano de reestruturação da TAP, com um novo atrito entre o primeiro-ministro e o ministro das Infraestruturas e futuro candidato à liderança do Partido Socialista. É por aqui que vamos avançar com este bloco central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, começando pelo tema e pelas recentes fresquinhas desta manhã, que estamos a gravar esta manhã de sexta-feira, de António Costa, mantendo a confiança em Eduardo Cabrita, depois daquela conferência de imprensa em jeito de vitimização que vimos ontem.
Pergunto, muito simpático.
Pergunto, Pedro Marques Lopes, até quando é que António Costa vai conseguir aguentar esta confiança em Eduardo Cabrita?
Até ao momento em que o primeiro-ministro perceber que é ele que está a ser penalizado politicamente com esta atitude. E eu acho que vai perceber isso rapidamente, ou se calhar já percebeu e está disposto a pagar esse preço. Agora, a partir deste momento, as baterias estão políticas estão viradas para António Costa. Eu acho que já há bastante tempo estão. Mas desta maneira fica absolutamente claro que ele aceita a responsabilidade que Eduardo Cabrita lhe lançou. Mas isto tem uma... E só falando em termos políticos, porque, enfim, espero ter tempo ainda para falar do resto, depois do Pedro, mas o processo, todo este processo, o processo político, neste caso, é lamentável e é revelador de uma incapacidade de gerir determinados dossiers sem o cuidado suficiente. Porque, desde o momento, Eduardo Cabrita fica preso ao destino da ex-diretora do CEF, que eu não me estou agora a lembrar do nome, da doutora Cristina Gatões, desde o princípio, desde que soube aquilo que tinha acontecido naquela masmorra onde um cidadão ucraniano que procurava trabalhar no nosso país foi torturado e foi torturado até à morte. Desde o momento em que Eduardo Cabrita soube disso...
Pela comunicação social? Presume-se, pelo menos pela comunicação social?
Eu penso, talvez não, antes. Porque isto foi, e há que fazer um grande elogio à polícia. Um grande elogio, não, fez o seu trabalho, mas a Polícia Judiciária foi quem, de facto, despoletou o processo. Depois houve um processo, depois houve um conjunto de mentiras que foram ditas pelo próprio CEF à própria Embaixada Ucraniana. Eu não me esqueço que dia 30 de março, o Diário Notícias, diz que foi comunicado à Ucraniana, à Embaixada Ucraniana, que o cidadão Yaur tinha tido um ataque epilético e morrido lá dentro. Portanto, o Eduardo Cabrita soube deste tudo isto em março e a doutora Gatões acaba por ser demitida de uma maneira, não se percebeu muito bem se ela foi demitida, se ela se demitiu, passado quase 9 meses. E, portanto, o destino de Eduardo Cabrita ficou preso nesse momento. Eu não quero fazer avaliações sobre aquilo que tem sido o mandato de Eduardo Cabrita, porque não é isso que está em causa neste momento. Eu acho que quem não percebe a gravidade de ter mantido a senhora diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no cargo durante este tempo todo, perdeu completamente a noção do que é ser ministro e do que é a responsabilidade política. Porque eu já ouvi muitas vezes o paralelo feito entre esta atitude e de Jorge Coelho.
Quando foi da ponte entre os...
Quando foi da ponte. Eu, por exemplo, achei na altura, e provavelmente em minoria, já não me lembro, que Jorge Coelho não teria grande razão para se demitir. Neste caso é completamente diferente. É uma situação concreta, conhecida, que levou este tempo todo e, portanto, a fragilidade de Eduardo Cabrita era total. Depois dá-se, e com isto termino, dá-se aquela conferência de imprensa que foi, que foi uma coisa absurda, quer dizer, desde a justificação dos comentadores, que ele chegou primeiro, desde dizer, depois disse que tinha ligado e apresentado as condolências à viúva, quer dizer, tudo aquilo foi, depois mistura a candidatura do Presidente da República, quer dizer, se já tínhamos percebido que ele estava extraordinariamente fragilizado, ali percebemos que já, quer dizer, que já não há, de facto, ministro da Administração Interna. Agora, o que temos é um primeiro-ministro que está a assegurar o ministro da Administração Interna. E também acho que, politicamente, muito difícil de gerir, e foi um erro terrível de António Costa, também sabia deste processo todo, porque ele sabia, desde março, e ter estado mudiquedo.
Pedro,
como
não,
outros, mas isso vamos sim, à segunda
vamos
parte.
Assim, exatamente. Pedro Adão e Silva, sobre esta questão exatamente de ontem da conferência de imprensa, as explicações do ministro e da resposta que hoje António Costa deu, nomeadamente a Marcelo Rebelo de Sousa, quando ele ontem falava de uma solução radical que criasse um novo CEF. Deixa-me só recordar-te as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa quando foi de Constância Urbano de Sousa, então ministra da Administração Interna. Ele dizia que os protagonistas do novo ciclo teriam de ser outros. Ontem a expressão era muito parecida, novos protagonistas sinal, para o novo ciclo.
E o sinal é mais ou menos o mesmo. Apesar de... Eu acho que os paralelismos acabam aí. Há uma questão que se coloca em matérias desta natureza, que é saber até onde é que vai a responsabilidade política. Não é? O Pedro aludia ao caso que fez doutrina de Jorge Coelho quando foi da ponte entre os rios. E saber se é possível, mesmo que a pessoa não tenha uma responsabilidade direta num determinado acontecimento, mas sob a sua tutela, manter-se em funções. Eu não tenho uma resposta definitiva em relação a isso. O que eu tenho uma resposta definitiva é em relação àquilo que um membro do governo deve fazer e alguém que tem responsabilidades na administração pública deve fazer quando acontece algo do género. E nessa perspectiva eu distinguiria dois aspectos em relação à resposta política. É que, na verdade, do ponto de vista dos procedimentos formais da atividade inspectiva, foram dados passos muito importantes e, aliás, os próprios jornalistas que acompanham estas matérias e que não se têm cansado ao longo dos anos e não apenas neste tema de escrever sobre o assunto e dar conta da cultura de abuso e da institucionalização dos abusos nestes organismos. Estou a pensar, por exemplo, da Valentina Marcelino e também da Fernanda Câncio, que têm escrito muito sobre esta matéria. Acho que têm dado conta de que houve coisas diferentes aqui. Isto é, uma parte significativa daquilo que nós sabemos nem sequer resulta de trabalho jornalístico. Resulta da atividade inspectiva da própria Inspeção-Geral da Administração Interna. E, portanto,
foi mais judiciário, Pedro.
Mas também, porque repara uma coisa, há três pessoas identificadas no processo judicial que estão em prisão domiciliária a aguardar a acusação, mas o processo interno da Administração Interna identifica muito mais, são 12. E, portanto, o lado que vai para além do homicídio e que é o lado do encobrimento, foram dados passos. Portanto, aconteceram coisas e todas as chefias de Lisboa foram despedidas. Portanto, não é como se não se tivesse feito nada. Portanto, esse lado protege politicamente os responsáveis. Saber se ao nível do organismo que tem responsabilidades, eu julgo que para virar a página teria sido melhor assim que se soube as pessoas saírem. Isto não significa nenhum reconhecimento de uma culpa. Significa precisamente que, aliás, parafraseando um pouco o que o Presidente da República disse, não podem ser aqueles que estiveram à frente de um serviço que precisa de ser radicalmente alterado que continua. Agora, há um outro plano, um outro aspecto que eu acho que é muito importante, porque estamos a falar aqui, basicamente, de um homicídio às mãos do Estado português. Isso não acontece, felizmente, muitas vezes, mas acontece. E eu faço muita confusão, isto aliás não tem muito a ver com o plano político, administrativo, formal, mas com a dimensão humana. Eu não consigo compreender como é que perante um homicídio às mãos do Estado português, os responsáveis políticos, e aqui há uma sequência de responsabilidades políticas, começa no Ministro da Administração Interna, a primeira coisa que fazem não é entrar em contacto diretamente com a família e saber o que é que o Estado português pode fazer, independentemente de dar garantias de que a investigação será levada até ao fim, que serão apuradas responsabilidades, o que é que pode fazer do ponto de vista do auxílio imediato à família. E aí isto distingue-se, aliás, do plano formal, porque não é o contacto à embaixada que faz encerrar este tema. E eu devo dizer que me faz muita confusão, porque acho que é um sintoma de que as prioridades andam mesmo todas trocadas, que o Ministro da Administração Interna tinha essa responsabilidade. Portanto, é impensável. Eu devo dizer que me chocou muito a percepção que tenho há 15 dias ou há 3 semanas de que a família, na verdade, nunca tinha sido contactada e que estava na Ucrânia e que a translação das cinzas foi a custo do próprio. Portanto, tudo isso me causa uma perplexidade difícil de explicar. E, portanto, o Ministro da Administração Interna devia ter sido o primeiro a fazer isso. Mas o Primeiro-Ministro e o Presidente da República também deviam ter tomado a iniciativa. Porque eu espanta-me muito que quando um português qualquer fica em quarto lugar no Europeu de Júniores de Judo, as mais altas figuras da nação portuguesa se precipitem logo a parabenizar o jovem atleta.
Ou mesmo mensagens de pesar também.
Ou mensagens de pesar, ou, quer dizer, acho que o George Michael teve uma mensagem de pesar do Presidente da República, não sei se recordam disso. Eu acho que o George Michael é uma grande figura da cultura popular das últimas décadas, não é isso que está em causa. Mas eu não compreendo como é que isto não foi feito. Ou seja, acho que há aqui um lado humano e com isto não estou a fugir à pergunta da responsabilidade política, estou a ir bem além da responsabilidade política. É que eu não compreendo como é que é possível alguém ter esta atitude. Portanto, eu reconheço que foram dados passos que, na verdade, nunca foram dados em Portugal perante casos destes, do ponto de vista do escrutínio dos serviços. Não compreendo este, por um lado, alguma desvalorização que existiu. Há coisas que nós já nem estamos a falar, mas que há dias estávamos a falar, que são verdadeiramente insólitas e que eu pergunto como é que não houve ninguém que parasse estas ideias, como a história do botão de emergência, não é? Como é que não há ninguém? Talvez isso seja, não faça muito sentido, quer dizer, que é o Estado a assumir a sua própria falência, que até alguém que está dentro de um organismo do Estado...
Se tu tiveste um bom comentário em relação a isto, que é era ter um botão para acionar o Estado de Direito.
É o Estado de Direito. Portanto, basicamente é um serviço da administração, ainda para mais da administração interna, que tem um botão que, agora, quando quiser chamar o Estado de Direito, carrega aqui. Mas isto, como é que não há ninguém que diga, pá, esta ideia talvez seja um bocado absurda, porque é um reconhecimento da falência do sistema? Já nem estamos a falar disso, mas eu digo que só o facto da família não ter sido contactada revela uma falência de uma espécie de humanismo que devia estar na base de tudo isto e que falhou. E eu não queria estar a elaborar muito sobre isto, porque não gosto de fazer juízes definitivos sobre estas matérias, mas ainda para mais temo que isto nos diga alguma coisa também sobre o que é o perfil de parte importante da classe política, de distanciamento face à realidade, de daquilo que é prioritário do ponto de vista das reações, porque é o facto deste tema passar a ser central mediaticamente, ter gostado de perceber exatamente o que é que desencadeou, porque é que isto começou a ser...
Essa é a minha questão, que desde o
porquê
princípio...
Porquê é que isto de repente...
Porque já é conhecido há...
ninguém ligava muito. Porquê é que isto de repente se tornou um tema central? Foi o botão de emergência que desencadeou, porque na verdade isso teve aqui um efeito de...
Houve uma entrevista
Mas já tinha havido outra, quer dizer, já havia uma entrevista... O que é que fez com que de repente isto se tornasse...
Não, a entrevista agora foi à viúva.
Mas
já tinha havido...
Antes da entrevista da viúva que isso disputou. Posso pagar?
Mas é isso, houve qualquer coisa, mas eu acho que esta dimensão humana a mim me perturba mesmo.
Não, obviamente isto, eu acho que isto nos envergonha a todos como comunidade, mas envergonha mais a uns do que a outros, não é? É evidente que toda esta ausência de reação do Presidente da República, do Primeiro-Ministro e, em grande parte, da comunidade, mas perturba e me envergonha, não é? Porque, quer dizer, vamos ver, de facto, houve um manto de silêncio. Dir-me-ão, houve o Covid, a questão da Covid coincidiu, de facto, nessa altura, os Serviços Estrangeiros e Fronteiras fechou, no fundo, não é? Mas que
por exemplo, nós, eu lembrei-me disto recentemente, porque as redes sociais, aquelas coisas que serviriam para os cidadãos se revoltarem contra os excessos, contra tudo o que está mal, praticamente, não, este tema não existiu nas redes sociais nestes últimos 8 meses. As palavras, os temas mais salientes nas redes sociais, este não teve sequer em 30º lugar, quer dizer. Mas, enfim, as pessoas têm as suas vidas. O que é mais chocante nessa questão da ausência é a ausência dos partidos neste processo. Porque eu só agora... O Bloco de Esquerda afirma...
Responder à Assembleia,
sim,
dar explicações.
Por chamada do Bloco de Esquerda. Mas aquilo passou e nunca mais nenhum partido reagiu. Nem o PSD, nem o CDS, nem mais o PCP, nem o Partido Socialista. Nada. Nada. E isto para que serve? Não só para dizer que isto é uma vergonha, que é inacreditável o nosso... Isto é uma mancha. Eu acho que isto é uma mancha, e não tenho medo nenhum de dizer, isto é uma mancha que muito dificilmente vai sair. Porque o Pedro dizia que é raro o Estado matar uma pessoa. O Estado não matou só uma pessoa, o Estado torturou uma pessoa. E o problema é que esta...
Acontece.
Claro que acontece.
No sentido, também não é uma coisa que se passa.
Acontece.
Acontece.
Eu, francamente, não me lembro. Quer dizer, porque nós temos os casos de violência policial que são muito... que são conhecidos em Portugal. Isso tem uma história muito complicada e que tem a ver ainda com resquícios do passado, com inúmeras coisas. Mas isto é uma mancha terrível. E o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, não se aperceberem disso, mais cedo, muitíssimo mais.
A pandemia não serve.
A pandemia não serve, não pode ser.
Tendo em conta que o próprio ministro está envolvido, é um dos ministros mais envolvidos nesta,
exatamente,
na parte da proteção civil.
Quer dizer, claro que sim. Quer dizer, isto é, houve mais problemas com o Movimento Zero, houve mais análise ao Movimento Zero, que também eu acho que Eduardo Cabrita deve ser elogiado por provavelmente ter começado com estes processos que o Pedro Adão e Silva falou, mas também é nesta altura que o Movimento Zero, os comandos da polícia, têm atitudes muito complicadas. Ultimamente, com muito pouco controle da tutela. Mas, e para acabar, eu só queria deixar aqui também, no meio, há sempre um bocadinho de paraíso na zona de desastre, que é um enorme elogio aos jornalistas, particularmente aos jornalistas escritos, porque as redes sociais, esse sítio onde se denunciam todas as maldades, mentira, onde se fala é de outras coisas, mas... Existiram, os jornalistas existiram, porque provavelmente os comentadores não. Eu penalizo-me, porque cheguei muito tarde a este, vi e tal, mas penalizo-me, mas não represento nada. Mas houve jornalistas, o Pedro já disse os nomes, a Valentina Marcelino, a Fernanda Câncio, eu não queria esquecer a Joana Gurjão Henriques, que mantiveram, talvez por já conhecerem processos parecidos mais atrás, estavam mais atentas, não interessa. O facto é que foram elas que mantiveram este tema sempre presente e se aborreciam quando ninguém lhes ligava. E depois houve aqui uma chama, e ainda bem, uma chispa qualquer, ainda bem que despoletou isso, que eu também não sei o que é que foi. Mas ainda bem, foi tarde, muito tarde, demasiado tarde, mas ainda bem que aconteceu. E que isto que nos envergonhou a todos não se volta a repetir, é só o meu desejo, não é?
Pedro Adão e Silva, há pouco não fiquei a perceber, entretanto, se em termos políticos tu consideras que o facto de António Costa manter confiança no ministro depois das palavras ontem ditas por Marcelo Rebelo de Sousa, se pode criar aqui algum atrito e se Eduardo Cabrita ficará a prazo ou ficará, enfim, a tempo indeterminado?
Eu acho que Eduardo Cabrita só continua ministro por causa da Covid e pela situação excepcional que vivemos do ponto de vista político e ser muito difícil termos agora no imediato outra resolução, senão a remodelação. E até pela dificuldade em encontrar ministros da administração interna.
Há um candidato.
Porque, quer dizer, se caso contrário, já não era ministro.
Aliás, a própria líder parlamentar do PS veio fazer...
Coitada, enfim, da líder parlamentar do PS tem que se dividir entre o comentário político e a ação política. E neste caso ficou um bocadito provado que são tarefas muito difíceis de conciliar. Eu enfim, aceito, é a opinião do Pedro, que a substituição seja difícil nesta altura. Eu acho que António Costa não está a ver bem o problema. Por muito difícil que seja, vai ser muito mais penalizador ter Eduardo Cabrita. Não só pelo facto de agora ele é o escudo, António Costa, como por aquilo que o Presidente disse, provavelmente também tarde. Quer dizer, Eduardo Cabrita não está implicado neste crime, não é isso. A palavra aqui não me ajuda. Mas é quem esteve dentro deste processo e que teve, por exemplo, esta atitude inexplicável. Eu não consigo... Judito, eu não consigo perceber como é que Eduardo Cabrita demora 8 ou 9 meses, ou 8 meses, para tirar a diretora do SEF. Dir-me-ão, porque como disse hoje o Primeiro-Ministro, de uma maneira bastante infeliz, estava a correr o inquérito. Bem, eu percebo que, assim, bem, por essa ordem de ideias, também ainda não sabemos se, de facto, aqueles 3 inspectores foram os causadores ou não da morte do cidadão. Se calhar a versão que eles deram à Embaixada da Ucrânia é essa a verdade. É isso que nós temos que perceber, porque é essa a conclusão que se tem que se tirar quando António Costa diz que ele abriu o inquérito. Quer dizer, e nesse momento... E aquela tese de Jorge Coelho, a tese morre no momento em que Eduardo Cabrita deixa de demitir a doutora Gatões. Porque se ele tem demitido naquele momento, eu neste momento achava que provavelmente Eduardo Cabrita poderia continuar como ministro.
Continuamos mesmo no governo, mas com outro ministério e com outro dossiê, o dossiê TAP, que está agora já em Bruxelas, mas que na reta final dos últimos dias acabou por motivar também um atrito entre António Costa e Pedro Nuno Santos, que queria que o plano fosse sujeito ao veredito parlamentar, através de um voto, e António Costa, que considerava que é o governo que tem de governar e tomar essas decisões. Não sei se queres começar, Pedro, pelo plano e se...
Não, posso começar pelo lado político e depois falar da TAP. Bem, o lado político, eu por acaso acho que é um daqueles casos em que quer António Costa, quer Pedro Nuno Santos têm razão e nenhum dos dois tem razão. Em que é que Pedro Nuno Santos tem razão? Na ideia de que uma solução para a TAP precisa de um compromisso político amplo, envolverá vários governos e não apenas o que está agora de turno, e esse compromisso é no Parlamento que se assume. Onde é que não tem razão? Em 2 aspectos. O primeiro, ou o segundo, que é o mais simples, que é um plano de reestruturação, que é com certeza há de ser uma sucessão de slides e de tabelas, não é votável num Parlamento, isso não faz sentido, e portanto, se agora os atos de governação que passam por matérias com alguma complexidade como estas passassem a ser sujeitos ao voto no Parlamento, abrimos aqui uma caixa de Pandora. Mas há muitas alternativas de encontrar compromissos parlamentares, através de resoluções, recomendações, portanto, nunca poderia era ser o plano de recomendação, de reestruturação. Agora, o mais, profundo, até do ponto de vista do processo político, é que, se era para ser assim, Pedro Nuno Santos devia ter tido essa ideia aqui há meses, quando foi de peito feito para o Parlamento, e mostrar um entusiasmo em relação a este tema, que eu, na altura nós falámos disso aqui, eu tenho muita dificuldade em compreender, porque isto é uma matéria muito sensível, muito complexa, em relação à qual eu discordo de todas as pessoas que têm certezas absolutas sobre qual o caminho que deve ser seguido.
Por princípio, em todas as matérias...
Não, mas não é verdade. Isso não é verdade. Há alguns temas em que se pode perceber, bom, esta alternativa é boa, esta... Aqui, o nível de incerteza, de complexidade é tal que isto aconselha a toda a prudência e a nenhuma...
Até porque não depende só de Portugal e depende da...
E depende de uma conjuntura que ninguém conhece e, portanto, as diatribes ideológicas lógicas, definitivas e o entusiasmo revelado em torno desta oportunidade que era o Estado mandar na TAP, foi uma coisa que ficou...
Foi chamado voluntarismo revolucionário.
Marcou e estragou o processo e, portanto, eu não consigo compreender como é que era agora possível corrigir essa matéria. Mas depois sobra o tema central da TAP. Eu não tenho gostado nada deste debate, porque, eu não tenho certezas, mas tenho um enorme ceticismo anterior, e isto é importante para a discussão, sobre o processo de renacionalização da TAP. Mas, até julgo que neste momento, tendo em conta a conjuntura, a situação colocar-se-ia de qualquer forma, ou seja, neste momento estaríamos sempre a discutir que tipo de intervenção pública é que poderia
sim,
ocorrer?
Se é pública ou privada, que alteraria grande coisa.
Não alteraria mesmo nada. E sobre isso há perguntas fundamentais para as quais eu não tenho visto, para as quais eu não tenho visto resposta, que é saber que TAP é que vamos ter no fim. Ou seja, depois deste processo de reestruturação, que TAP é essa? E se vale a pena ter essa TAP? E a que custo? Quanto é que custa ter essa TAP? Porque essa TAP é paradoxal, mas uma TAP mais pequena
acaba por não dar
acaba por ser mais cara. Mais cara no sentido que isto precisa... A aviação comercial é um negócio de tostões, que precisa de muita escala, e a estratégia que vinha sendo seguida... Não vou agora entrar na discussão se estava a ser adequado ou não, mas era uma estratégia para ganhar escala e, portanto, ter aqui uma margem de lucro e depois, eventualmente, ser vendida e sermos integrados no contexto de uma companhia maior. Mas uma TAP mais pequena é uma TAP reduzida à relação com a lusofonia, com as comunidades, com as regiões autónomas e, eventualmente, algumas rotas transatlânticas. Bem, isto vale...
antes da expansão?
Isto vale... Não, vamos ter mais rotas transatlânticas, aparentemente. Vamos ter mais aeronaves do que tínhamos antes da expansão.
As rotas eu não conheço. Mas,
não, vamos ter mais.
Mais 5.
Sim, mas são mais, não é?
78, 83.
E, portanto, eu gostava de ter uma discussão sobre que TAP é que vamos ter. E não apenas sobre a reestruturação. E, muito importante, quais eram as alternativas? Porque eu também tenho visto muita gente a dizer, bom, fechava-se a TAP. Mas fechar a TAP era possível? Já não estou a dizer do ponto de vista, mesmo que fosse desejável. O fim da TAP tinha custos diretos brutais. O que é que nós íamos pagar de subsídios de desemprego de 11 mil trabalhadores? Tínhamos o efeito de agastamento. A TAP é um bocado como a Alta Europa. A Alta Europa tem valor não apenas pelo emprego direto e por aquilo que contribui para as exportações, mas também pelo o sem número
era partir do de, princípio de empresas. Que nada ia ocupar o lugar da TAP.
Mas espera, mas já lá vou à questão da ocupação. E, portanto, tem um efeito de agastamento. E depois há este ponto que o Pedro chamava a atenção, que é, nós não devemos partir do princípio de que não surgiria alguma coisa para ocupar a TAP. Bem, há uma coisa que teríamos de lidar, era a litigância. A dívida da TAP existe, teria de ser paga e teríamos aqui um grande processo de litigância.
Isso.
E, portanto, há vários custos e nós não podemos ter esta discussão como se estes custos não existissem. Mas o Pedro chama a atenção...
Pode ter as duas coisas.
Sim.
É que a discussão E sublinho isto, a discussão não pode ser posta. O que eu tenho visto é que há uns que só falam daquilo sim, sim. que se poupa e de outros que só falam daquilo
isso é isso,
que se gasta.
Mas é o meu ponto é esse, eu não tenho que estudar esta discussão. Não é uma discussão séria em torno de um assunto muito complicado. Porque o Pedro chamava a atenção de uma possibilidade que eu acho que merece ser debatida, que é, pode surgir outra companhia aérea para desempenhar a função da TAP. Mas se fosse uma companhia pública à mesma, a litigância estava lá. Portanto, o Estado tinha de resolver estes problemas todos com os trabalhadores e com os contratos que têm assinados e a dívida que têm. Mas, muito importante, o que nós sabemos dos países que já testaram este caminho, já houve alguns, não é? A Suíça, a Bélgica, são países com uma inserção completamente diferente da nossa. Mas em contextos não pandémicos...
Mais fácil a deles do que a nossa.
Exatamente. Demoraram muito tempo neste processo de substituição de companhia aérea. E não sei se vale a pena esse processo de substituição, o tempo que demora, e muito importante é que se nós nos podemos dar ao luxo de perder o comboio, não é o avião, o comboio de alguma retoma
depois da
fase mais aguda da pandemia. Ou seja, se Portugal, com a exposição que tem ao turismo e a importância que o turismo tem, com o seu lugar geográfico, pode correr o risco de não aproveitar a retoma, que era a consequência da substituição. Porque não é como se... Imaginemos que as coisas funcionam relativamente bem e a seguir ao verão, final de 2020, começamos a assistir a uma retoma de turismo. E nós não estávamos preparados porque não tínhamos companhia aérea.
E será que havia outras a ocuparem esse lugar logo? E se nós podíamos ter aqui algo... Eu não sei.
Se tu tens a infraestrutura, eu não. Eu também não. Mas
eu não
tens
sei.
A
mas o que eu sei que é que tem sido revelado aqui, por um lado, um entusiasmo com o controle público e, por outro lado, um entusiasmo com vamos deixar o mercado gerir isto tudo. Eu acho que os dois caminhos não são bons e, ao mesmo tempo, parece que ninguém quer elucidar com aquilo que são as consequências de qualquer um dos cenários. Nós temos este péssimo hábito de tomar decisões estratégicas sem perceber quais eram as alternativas e quais eram os custos das alternativas. Portanto, é-nos dito que custa 3 mil milhões a reestruturação, vamos ver, mas não nos diz, nada nos diz quanto é que custa não deixar ali cair a TAP. É um bocado como... Nisso é a única semelhança com o Novo Banco. Eu não acompanho nada à conversa de quê. A única semelhança é essa. É que, na verdade, quando foi reprivatizado, não nos foi dito quanto é que custava a liquidação e a nacionalização. Eu estou convencido que custava mais.
Pedro Marques Lopes, queres começar pela parte política, se calhar, primeiro, ou queres ir diretamente ao...
É muito francamente...
Perguntar só por
sim,
isto,
não,
se,
não
se isso
começar.
Também serviu de algum modo para...
Não, posso começar porque achei muito infeliz esta conversa de haver sequer a tentativa, ou de alguém pensar, que este processo devia ir ao Parlamento, acho brincar com coisas sérias. O precedente que se abriria era absolutamente devastador. A irresponsabilidade que isto geria face à governação era absolutamente incrível e, portanto, não me parece que tenha sido sequer apreciável, quer dizer, alguém pensar que podia levar isto ao Parlamento, quer dizer, para quê? Para jogatar na política, para dizer, para corresponsabilizar os outros governos, o que é que isso quer dizer? Quer dizer, quando se governa, governa-se. E neste caso concreto é uma decisão que já passou por vários governos. Mas, portanto, essa questão, francamente, interessa-me pouco. Eu acho que aqui há duas ou três questões relevantes. A primeira, Pedro Adão e Silva já falou nela, e era por onde eu ia começar, era da minha profunda irritação com esta conversa de como está a ser conduzido este debate. Particularmente naquilo que diz respeito à avaliação de avaliação em termos financeiros. Eu estou cansado de ouvir disparate de que isto vale 1,7% do PIB, e depois e as pessoas estão ali a discorrer durante minutos e mais minutos, porque isto são as empresas, que isto... E depois, essas são exatamente as mesmas pessoas que depois se esquecem de dizer que por ser 1,7% do PIB, se for, que eu não acredito que seja, aliás não é assim que se fazem as contas, mas não interessa, não vamos por aí, e depois esquecem-se de dizer, bem, quanto é que isto custa em relação ao que é o nosso endividamento, em relação àquilo que nós temos que pagar, quer dizer, é como se uma coisa fosse independente da outra. Não é assim. Tem que se ver os custos e quanto é que custa e o que é que se tem de vantagem por ficar com a TAP. A primeira. A segunda questão, que eu acho essencial e provavelmente até é priorística, tem a ver com o seguinte. O Estado tem que definir se é um interesse estratégico, vital para Portugal de ter a TAP. Eu acho que primeiro temos que decidir se é estratégico ficar com a TAP ou não.
Para este ministro, aparentemente, é.
E que TAP? O segundo, é a linha, a segunda linha. Que TAP? E será que uma TAP, esta TAP, consegue, enfim, suprir, ou definir, com esta TAP, cumpre-se esse interesse estratégico previamente definido ou não? Que é de ter a TAP. Se uma TAP mais pequena ou uma TAP maior, qual é a TAP que define, que diz assim, sim, com esta TAP, o nosso interesse estratégico nacional está defendido. Porque isso ainda não vive ser feito. Que TAP é que define? Que TAP é que diz este é o interesse estratégico nacional? O segundo ponto relacionado com isto é quanto é que custa. Porque, e aí é uma coisa extraordinariamente simples, porque já é um outro nível. É nós estarmos preparados para nos dizer quanto é que custa isto. Porque é um interesse estratégico. Isso não está definido. Nem pode ser definido por nós. O que está no plano estratégico é que as contas têm que estar equilibradas até 2024. E em 2025 o Estado já não pode pôr mais dinheiro e a TAP já tem que estar a pagar ao Estado aquilo que o Estado lhe deu. Eu, na minha qualidade de grande especialista em aviação civil, não é? Que é zero.
E em pandemias,
já. E em pandemias, e zero. Eu lembro-me de estar com os amigos em Paris e não podemos vir para cá por causa de umas coisas vulcânicas. Portanto, também não percebo nada de vulcões. Eu não sei qual é o futuro, mas o que me diz o passado é que esta empresa vai continuar a ser muito deficitária. Portanto, o que tem que ser dito ao país é uma coisa já. Bom, nós vamos pagar X por esta TAP. O que estão a dizer é outra coisa. O que estão a dizer é que, por aprovação também da Comissão Europeia, é que nós não vamos pagar pela TAP. Vamos pagar agora isto e depois não pagamos mais. E eu agora trago o novo banco e tudo o resto. Quer dizer, porque também nos disseram isto em relação a não sei quantos assuntos. O que eu acho e o que eu vejo em relação ao futuro, eu não acredito, quer dizer, a Europa não quer companhias como esta. Não vale a pena. A tendência da Europa é para tentar concentrar as companhias de aviação. E a Europa tem muito peso nisto.
E nós aliás, o processo de negociação com a Lufthansa decorria.
E decorria alegremente. E nós não temos capacidade também financeira.
E só agora a Lufthansa está inibida de fazer aquisições, porque senão também se podia negociar isso neste contexto.
Sim.
Está inibida, porque formalmente está.
Não pode, porque
está com ajudas de Estado.
Não, entraram no processo por causa da pandemia, coisa que a TAP não pôde entrar, porque
bagagem,
já devia dinheiro. Quer dizer, isto também devia fazer pensar as pessoas. Quer dizer, é que esta... Eu depois podia continuar a dizer coisas em relação às companhias de aviação, que eu acho que vão ser concentradas. Podia também dizer a minha opinião, que isso levava mais tempo, sobre se neste momento faz sentido ou não faz sentido ter uma companhia de bandeira. Isso é outra história. O que me interessa neste momento é: vamos fazer uma discussão se há um interesse estratégico para isto ou não. Vamos saber, quero que nos digam quanto é que custa. E é preciso tomar essa atitude. Agora, enquanto esta discussão não for feita de forma séria, com os custos e os gastos, se há interesse estratégico, quanto é que se vai pagar pelo interesse estratégico, por ser estratégico, e que TAP diz, preenche o interesse estratégico, não vale muito a pena ter esta conversa. E este plano vai ser uma coisa um bocadinho, peço desculpa a quem o fez, mas vai ser um bocadinho verbo de encher, porque vai ser aprovado na verbo de encher, quero que seja bem interpretado, vai ser aprovado na Europa, porque teria que ser sempre.
Porque no meio da pandemia também
a Europa não ia deixar falir uma empresa ou deixar uma empresa destas acabar, ainda para mais com a nossa, nós a presidir à Europa neste momento, quer dizer, era tudo. Agora, vai... O meu temor em relação, agora circunscrito a determinadas... um assunto pequeno era... pequeno não, e é gigante, é nós estarmos a despedir estas pessoas todas. Estamos a fazer este downsizing para daqui a 3 ou 4 anos estarmos a fazer a mesma coisa depois de gastos de tantos milhões e de tantos sacrifícios da vida das pessoas.
E vamos voando rapidamente para o final desta edição do Bloco Central com o tradicional Bloco Central dos Interesses. Continuamos contigo, Pedro Marques Lopes, para perguntar qual é o teu interesse desta semana.
Olha, o meu interesse desta semana é falar de um livro, de um autor que eu gosto muito, que recomendo sempre, que é o Javier Cercas, que escreveu alguns livros absolutamente notáveis, todos bons, mas alguns notáveis, sobretudo O Impostor e, provavelmente, o maior tratado de política, ou talvez dos maiores tratados de política que eu li na minha vida, que é A Anatomia de um Instante, que fala do célebre episódio do Terreiro Molina, até quando o Terreiro Molina tentou o golpe de Estado em Espanha e que só 3 homens ficaram, não se acomodaram debaixo, não se esconderam debaixo das cadeiras, Adolfo Soares, Santiago Carrilho e o chefe da Casa, salvo erro, militar de Adolfo Soares. Mas é um tratado fantástico. Mas e agora? Publicou, não é agora, foi agora traduzido para português, eu só falo dos que são traduzidos para português, o novo, que é o Sobre Terra Alta. E é mais um livro notável do Javier Cercas. No fundo, os temas vão mudando, mas a história é sempre a mesma, é sempre de tipos que andam à procura do seu lugar no mundo. Foi com Adolfo Soares, foi no Impostor, do homem que mentiu a toda a gente durante uma vida toda, e foi até condecorado pelo Estado espanhol.
Pedro Adão e Silva, tu também tens um homem que tem um lugar no mundo e não só.
Sim, um dos meus grandes ídolos. Dia 9 de dezembro de 1964, e apenas num só dia, o John Coltrane, acompanhado do McCoy Tyner, do Jimmy Garrison e do Elvis Jones, gravou um dos discos mais importantes da história da música, o A Love Supreme. É um disco notável por várias razões, mas é um disco de grandes transições na vida pessoal do Coltrane. Ele tinha abandonado a heroína e optado por uma via de grande espiritualidade. É um disco, é uma oração, e portanto tem essa dimensão de busca e de procura individual. Tem elementos musicais de facto notáveis. Ele está também a mudar o seu registro. Tem coisas que só foram, aliás, descobertas mais tarde. O disco tem, quem tem o disco físico, tem um poema longo escrito pelo próprio Coltrane, e mais tarde soube-se que a quarta parte, aquilo é uma espécie de suíte, uma sinfonia, não corresponde bem ao registro normal dos discos de jazz, mas a quarta parte, ele basicamente, com o saxofone tenor, que é o que toca em todo o disco, está a dizer as palavras do poema que ele próprio escreveu, e depois, se procurarmos, encontramos mesmo aquele fraseado. Isso é tudo é notável. Do ponto de vista formal, genial, de uma emoção, de uma energia, um disco desafiante, não tão fácil como as baladas que ele trocou até aí. Portanto, eu assinalo esses 56 anos desse disco, que convido mesmo as pessoas a descobrir. E também porque na próxima sexta e no próximo sábado, o Ricardo Toscano, que é de facto um notável saxofonista português, vai, num grande ato de coragem, tocar integralmente o Love Supreme na Cultura Gest, e eu convido as pessoas a irem. Ainda há alguns bilhetes para o sábado de manhã. E é um ato de coragem, mas que também, no fundo, encerra uma homenagem, mas também uma coisa que me parece muito interessante. Eu acho que este disco é mesmo a prova de que há uma linguagem universal, de uma busca, de uma relação com qualquer coisa de superior, para aqueles que são crentes com Deus, daí o A Love Supreme, mas também mostra que é um disco imperfeito. Ou seja, é mesmo um disco inacabado, e como se houvesse uma certa perfeição nessa imperfeição, que pode ser reapropriada, reinterpretada. Portanto, eu tenho muita curiosidade em ver como é que o Ricardo Toscano está à altura desse desafio. Gabo-lhe a audácia. E para encerrar, deixo aqui uma parte do A Love Supreme. Eu estava a pensar qual, e até agora estive a hesitar, mas mesmo a abertura, o Acknowledgement, porque na verdade é onde começa, com aquela linha de quatro notas de baixo, que depois dá o tom àquela meia hora de música que é o A Love Supreme.
Bill Clinton dizia que era o disco que ele ouvia em permanência e ainda não tinha percebido bem.
Acho que ninguém percebe o disco, na totalidade.
Então é por aí que vamos, uma abertura para fechar este bloco central com Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes, e cuidado técnico de Miguel Silva.
free, love free.